estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Montanhesa o professor Edilton, né? Vinculado à SPUV, não é, professor? Bom dia para o senhor.
Bom dia, ouvintes aí da Rádio Montanhesa, bom dia a todos.
Professor, quer dizer que amanhã nós vamos realizar um ato contra a reforma da Previdência?
É, isso mesmo. Nós estamos tentando realizar um ato público, né, contra a reforma da Previdência, que vai ter uma concentração a partir das 16 horas lá nas quatro pilastras, na entrada da universidade. Ao longo desse período, por mais ou menos 2 horas, a gente vai se reunir, vai se juntando. Mais ou menos 18 horas, a gente desce a Pegarrolfs em direção ao prédio do INSS para fazer um ato em frente ao prédio do INSS. Nós estamos convocando quem puder da população comparecer a esse ato, porque essa reforma é bastante drástica, né? Traz bastante prejuízo para a população como um todo, especialmente para a camada mais baixa da população em termos de benefícios sociais. Então, quem puder comparecer, nós temos a impressão que vai ser um ato bastante interessante, bonito, e várias pessoas vão falar, vai ter um pessoal lá para discursar sobre os problemas, né, que a reforma traz. Então, a nossa esperança é que muita gente compareça para esse ato.
Então, professor, é amanhã às 16 horas, concentração nas quatro pilastras.
Isso, concentração nas quatro pilastras a partir das 16 horas, todos estão convidados. Uhum. Jovens, adultos, né, professores, trabalhadores em geral, aposentados, pensionistas, todos serão atingidos por essa reforma, inclusive os que não nasceram ainda. Então, nós convocamos todos.
Talvez quem ainda venha nascer um dia possa se aposentar, né?
Talvez, se as coisas continuarem assim, não.
Não.
Para o trabalhador rural, não.
É engraçado essa de o trabalhador rural ter de contribuir também, né? Caso seja aprovada a reforma como proposta pelo governo, né?
Isso, exatamente. Então vai ser muito ruim, porque ele já trabalha de domingo a domingo.
Exatamente.
Né? Já não tem. As condições físicas se esgotam, né?
Exato.
A saúde acaba antes do tempo. Se tiver uma idade mínima para aposentar 65 anos, muitos não chegam a essa idade. Então está condenado a trabalhar a vida toda.
Exatamente. Amanhã as escolas estaduais estarão com as atividades paralisadas, né? Inclusive, Viçosa, Exedrate, não haverá aula amanhã nos dois turnos, enfim.
Isso.
É exatamente já dentro dessa movimentação aí contra a reforma da Previdência.
Isso, exatamente. O dia 15 foi tirado, foi escolhido para que todos os sindicatos, enfim, todas as entidades que pudessem se organizar, paralisassem nesse dia, né, e fizessem um ato, e aqui em Viçosa o ato para a gente é esse, né, todas as entidades reunidas, exatamente para poder mostrar a nossa insatisfação com esse projeto que está em andamento aí no Congresso.
Perfeito. Bom, alega-se a situação de precária da Previdência, que a Previdência é deficitária, etc. e tal. Bom, aí vai sobrar para a massa pagar, não é? O relator da reforma da Previdência na Câmara, cujo nome agora me esqueci, as empresas dele devem para a Previdência. Me esqueci agora o nome dele, não sei se você tem aí, Dilton. A Folha de São Paulo trouxe, eu não sei se foi domingo ou ontem, não é, uma reportagem dando conta exatamente disso. Quer dizer, a empresa do relator, ela deve para a Previdência. Né? E aí a gente sabe que as grandes devem bilhões. Né? Por que então não se cobra de quem está devendo a Previdência?
É exatamente. Eu tô
Por que, aqui... que o governo não faz auditoria da Previdência? Né? E aí não é só esse governo atual, não. Aliás, o atual era o que era, né, também, né?
É
isso. O atual era o que era também. Então, desde o governo petista e agora também, por que não fizeram esse levantamento?
Isso. Então, é importante se levantar essa questão, porque eu estou aqui com os dados. Em 2015, foram pagos aproximadamente 500 bilhões, bilhões, de dívida pública, né? E assim, eu estou acreditando que esse valor refere só à dívida interna, porque a dívida externa, o governo petista conseguiram zerar. Quer dizer, a dívida externa estava negativa, agora está ficando menos negativa nesse novo governo Temer. Bom, tirando esses 500 bilhões, sobrou ainda 1 trilhão, porque foram 700 bilhões de sonegação, aproximadamente, e mais ou menos 300 bilhões de incentivo fiscal. Então, somando, o que pagou ainda sobrou 1 trilhão. Então, que déficit é esse? Porque o gasto foi da ordem de 140, 150 com aposentados, então sobrou muito dinheiro.
Se cobrar de quem deve para a Previdência, ela vai sobrar muito dinheiro. Porque o que devem para a Previdência, os clubes de futebol, por exemplo, os times, devem bilhões para a Previdência, não é?
Uhum, exatamente.
Confisca renda, passe de jogadores, não é, só para dar um exemplo.
É, somando esses devedores todos aí que não pagam e que têm anistia, esse negócio vai aí para a casa do trilhão todo ano. Todo ano. Isso é muito menos do que se paga de benefício na Previdência. Para ter uma ideia, em 2010... O superávit, aquilo que sobrou, que não foi gasto, né, que sobrou no governo, foram 56,7 bilhões de reais. Em 2011, houve uma sobra de 78,1 bilhões de reais. Em 2014, foram 56,4 bilhões. Em 2015, 80,1 bilhões. Só não sobrou tudo isso porque o governo tirou daí 61. Mas ainda assim, sobrou 20,1 bilhões. Então, não tem déficit.
Edilton, tem um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Antônio Rezende.
Pois não, Antônio, é sobre esse assunto, reforma da Previdência? Isso, pois não, isso. Pois não, pode falar.
Eu estava vendo na TV Senado ontem, o Paulo Paim está com a lista de 45 senadores, já assinaram a instalação da CPI da Previdência.
Correto.
Estava vendo essa TV Senado ontem.
Sabia quantos tinham ainda, mas o deputado, o senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, ele conseguiu... arregimentar lá no Congresso um número de senadores. Até semana passada eram 30 e pouco, então agora já está em
45.
Tem que instalar, com esse número tem que instalar.
Porque se não instalar, aí tem que ir para o Supremo, né?
E é importante, porque isso aí vai interromper a tramitação do projeto.
Sem dúvida alguma.
Mas isso não invalida a nossa preocupação de continuar lutando.
Exatamente. A CPI é apenas também um instrumento.
Isso. Né?
Ô, Paulo, algo mais?
Não, é só isso.
Tá bom, muito obrigado.
Obrigado,
viu?
Paulo. Obrigado.
É a informação aí do ouvinte, né, importante, sobre a contabilidade das assinaturas aí no Senado para estar...
Queria acrescentar que se não tivesse uma mobilização, né, uma insatisfação popular contra isso, talvez não tivesse a iniciativa de criar a CPI.
Exatamente.
Então é importante continuar a mobilização, o povo continuar indo para as ruas, né, para gritar contra essa reforma.
Ok. Bom, gente, então algumas informações importantes, né, Dilson? Bom, hoje a idade mínima é 15 anos. Né? E máximo de 60 anos. O governo quer alterar isso. Ele quer passar a idade mínima de 15 para 25 anos. Ele quer passar o tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. E a idade, né, passar de 60
para 65.
Para 65 anos, homens e mulheres. O tempo, então, mínimo de contribuição, que é de 15, quer passar para 25, e ele quer passar também agora para 49 anos para você se aposentar.
Exatamente.
Com todas as vantagens e etc.
Os benefícios.
Né? Com todos os benefícios. Então, como é que a pessoa vai trabalhar 49 anos de contribuição? Hoje as pessoas já estão com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né?
Isso, exatamente.
Você já entra no mercado de trabalho
e vai ficar mais difícil.
Né? Já vai ficar mais difícil. Aliás, hoje nem está se entrando no mercado de trabalho, né? Porque com essas questões todas que nós estamos vivendo, de economia não recupera, não pega no tranco, né? O país não desenvolve, não gera emprego. Né? Nós já somos hoje 12 milhões de desempregados.
Exatamente. Né?
Então...
Está difícil. O fato de se aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos significa que ninguém pode se aposentar com idade abaixo dessa.
Exato.
Certo. Bom, para você se aposentar com 65 anos e almejar o valor que você recebia quando não aposentado, eu falo quase 100% porque algumas coisas se perdem. Então, 100% entre aspas, né? Você tem que começar a trabalhar aos 16 anos, contribuir por 49 para você poder chegar lá. Quer dizer, você começar a trabalhar com 16 anos, nunca parar de trabalhar e nunca parar de contribuir. Certo? É. Se não...
Sim, é proibido.
É proibido hoje trabalhar com 16 anos. Mas veja bem, uma pessoa começou a trabalhar com 16 anos, nesse caso, inclusive, teria que baixar a maioridade, né, para 16, que hoje não pode. Menor não pode trabalhar, a maioridade é 18. Mas, enfim.
Pode como aprendiz.
A pessoa está condenada praticamente a trabalhar a vida toda. É. Se a expectativa de vida crescer um pouco, essa idade mínima que. A base é 65 anos, só pode aposentar acima dessa idade. Se você estiver doente já antes, né, tiver que se afastar, você deixa de contribuir e você não conseguindo se aposentar, né, porque a idade é 65, vai praticamente adoecendo, você tem, se você ficar um ano sem contribuir por causa de doença, a idade já aumenta, né, a mínima aumenta, e acaba morrendo antes de se aposentar. Então, essa reforma é drástica para a sociedade brasileira. A
aposentadoria, as pessoas têm que se aposentar, viver com dignidade, né? E não a aposentadoria, que a aposentadoria vem de aposento, né? Você vai aposentar, você vai para o aposento. Você não vai para o aposento, você vai para um hospital, né? Para uma clínica,
exatamente.
Enfim.
Exatamente.
Tá bom. Edilton, então, amanhã, a partir das 16h, concentração lá nas quatro pilastras.
Isso, exatamente.
É uma mobilização aí de todas as entidades.
Todas as entidades estão participando aí, ó. O Sindiúti está participando, né? A ASAF está participando, a ASPUV, várias entidades, o Licena, DCE, os estudantes também estão nesse.
Sindicato, né, da Prefeitura, acredito também.
Sim, vários sindicatos aqui da região, né? Tem um conjunto de entidades que já se propuseram a participar da manifestação, né, do ato, e ele repetindo, a partir de 16 horas a gente vai começar a concentração nas quatro pilastras da universidade, amanhã, quarta-feira, dia 15.
Muito convidado. Senhores Coxinhas, que foram para as ruas aí também, para o problema do impeachment. Senhores também estão nessa, vão para a rua. Vocês têm que vir para a rua também, não é?
Todos na rua.
Todos na rua.
Nosso apelo é que todos compareçam, todos aqueles que serão afetados pela reforma.
Os coxinhas, pão com mortadela, vai pegar todo mundo.
Vai pegar todo mundo, ninguém escapa dela.
Ninguém escapa dessa. Tá bom, Edilton.
Ó, eu queria então dar uma agradecida aí ao espaço, tá?
Depois a gente vai repercutir, né? Como é que foi essa manifestação?
Se a gente puder ter o acompanhamento, né, da montanhesa, claro, e tal, claro, aí ao longo da manifestação, seria ótimo também. Tá muito certo. Obrigado então, gente, pelo espaço, um abraço, um bom programa e um bom dia a todos os ouvintes aí.
Muito obrigado, professor Edilton.